O relator, o deputado Josair Arantes, falou por 20 minutos e foi interrompido várias vezes em seu discurso, tudo por causa de tumulto e confusão no plenário. Deputados gritaram palavras de ordem e levantaram faixas contra e a favor do impeachment. Josair fez a defesa do relatório favorável ao impedimento, disse que a real situação do país foi mascarada, que o impeachment não é um golpe, mas um instrumento legítimo e constitucional, e que a presidenta Dilma Rousseff agiu de má fé.
A formação de economista da presidente e seu notório controle centralizador da condução econômica do governo tornam difícil aceitar a argumentação de que ela não sabia dos fatos exaustivamente tratados em todo o país. A má-fé, portanto, está em participar pela ação ou pela omissão dessa ardilosa operação de crédito ilegal de financiamento do Tesouro Nacional com os bancos estatais sob controle da União.
O líder do PMDB, Leonardo Pisciani, foi o primeiro a falar depois do fim da fala do relator. Disse que vai encaminhar a bancada para votar a favor do impeachment, mesmo tendo uma posição contrária, e pediu responsabilidade dos colegas. Neste momento, o líder do PT, Afonso Florenzi, ocupa a tribuna. Ele relata os motivos pelos quais o impeachment deve ser rejeitado. Vamos ouvir um pouquinho.
Um fundamento inalienável da República e da democracia, que é a vontade popular. Todo mundo entendeu o debate de mérito do relator com Zé Eduardo, do advogado Reale, com o advogado-geral da União, Zé Eduardo Cardoso. Os decretos publicados tinham cobertura da lei orçamentária. Houve aproximação da revisão de metas. Quando o TCU determinou que não fossem mais publicados, não foram mais publicados. Por isso, esse relatório é o instrumento que busca da legitimidade jurídica. Mas esse golpe não está sozinho. Tem o outro golpe, que é a liderança do presidente Eduardo Cunha, que aqui tentou encaminhar uma forma de chamada dos ausentes, com medo dos indecisos que estão gradativamente se posicionando a favor da democracia, porque não querem manchar suas biografias, não querem legar para seus...
A sessão começou pontualmente às 14h, com muito tumulto e confusão generalizada, tanto na mesa quanto na parte de baixo, no chão do plenário. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, chegou a pedir que a segurança retirasse alguns deputados ali da parte da frente da mesa diretora. Enquanto isso, parlamentares contra e a favor gritavam palavras de ordem. Eduardo Cunha ordenou ainda que fosse retirada uma grande faixa escrito fora Cunha, que deputados contra o impeachment levantaram atrás dele, atrás de onde ele está sentado. Depois disso, Cunha proibiu qualquer tipo de faixa em plenário. Ao vivo de Brasília, Priscila Mazenotti.
A votação do processo de impeachment da presidenta do Brasil é assunto em várias partes do mundo. Confira com Lícia Marques.
O jornal argentino Clarim traz na capa a crise política no Brasil e cita a frase da presidenta: "A denúncia contra mim não passa de uma fraude." O periódico El País, da Espanha, afirma que o Brasil vive uma comoção coletiva do impeachment. O jornal lembra que Dilma foi reeleita há 15 meses, mas tem pouca chance de evitar o afastamento. Já o New York Times diz que a política brasileira é um esporte sangrento e que a batalha do impeachment está inflamando paixões como nunca ocorreu antes. A agência de notícias Lusa traz a notícia que Dilma cancelou encontro com movimentos sociais para se reunir com líderes parlamentares em um último esforço para barrar o pedido de impeachment na Câmara dos Deputados. A inglesa BBC noticia que a presidenta acusou os apoiadores do impeachment de condenar o inocente para proteger os corruptos. O norte-americano The Washington Post afirma que, ao contrário de golpes de Estado da América Latina no século XX, a atual turbulência do Brasil não envolve exércitos e derramamento de sangue, mas que o país pode ver uma mudança de regime, um golpe suave. De Brasília, Lícia Marques.
Agora, Graziele Bezerra traz informações sobre o esquema de segurança e para atendimento médico na esplanada dos ministérios, onde manifestantes acompanham a sessão da Câmara. Boa tarde, Graziele.
Boa tarde, Carlos. O policiamento está reforçado na capital federal desde a sexta-feira. Nessa manhã, o contingente na esplanada dos ministérios chegou a 1.000 militares, um número que pode aumentar ao longo dessa tarde, também início da noite. Policiais civis e militares também, bombeiros militares também atuam no local. O DETRAN do Distrito Federal mantém as vias S2 e N2, os anexos dos ministérios, abertos para a chegada dos manifestantes e também dos servidores do Congresso Nacional. Para atender emergências médicas, a Secretaria de Saúde estacionou 2 caminhões na esplanada, com capacidade para até 150 pessoas. 3 ambulâncias do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, também estão disponíveis, 2 de suporte básico e 1 de suporte avançado. Os hospitais de base e também da Asa Norte, o Agarram, são as unidades de referência para atender as emergências ocorridas durante as manifestações na esplanada dos ministérios. E em caso de incidentes com gás de pimenta ou gás lacrimogênio, as pessoas devem ser encaminhadas para o ambulatório da oftalmologia do Agarram. E mais de 4 mil servidores da saúde estão a postos nos hospitais. Ao vivo de Brasília, Graziele Bezerra.
Obrigado, Graziele. Agora, 3:08, edição de Catiana Rabelo, apresentação José Carlos Andrade, operação de Emanuel Junqueira. Outras notícias a qualquer momento.
Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia.
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Brasil, a todas as emissoras que estão a partir de agora neste programa especial, nesta cobertura que estamos fazendo da votação do processo de impeachment na Câmara dos Deputados. Estão conosco nesta cobertura da Rádio Nacional de Brasília AM, a Rádio Nacional FM, a Rádio Nacional e a Rádio MEC AM do Rio de Janeiro, a Rádio Nacional da Amazônia e a Rádio Nacional do Alto Solimões, AM e FM. Nesta transmissão, as emissoras parceiras que estão conosco, a Rádio Aperipê AM-FM Aracaju, Sergipe, a Rádio Antares AM-800 Teresina, Piauí, a Rádio Universitária FM 107,9 em Fortaleza, no Ceará, a Rádio Cultura do Amazonas, Manaus, Amazonas, Rádio FMG, a Educativa de Ouro Preto, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Aqui nos estúdios da Rádio Nacional em Brasília, nós teremos a participação do economista, cientista político da UNB, professor Newton Ferreira Marques, e também a participação do especialista em segurança pública e professor da Universidade Católica de Brasília, Nelson Gonçalves de Souza. Nós vamos ao Rio de Janeiro, primeiro à Rádio MEC do Rio de Janeiro, cumprimentar e convidar para essa nossa conversa nessa rede ao Marco Aurélio de Carvalho. Marco Aurélio, seja bem-vindo, boa tarde.
Mais uma vez juntos, Luciano, mais uma vez juntos, boa tarde para você, boa tarde para todos os ouvintes da rádio, das rádios EBC, Rádio Nacional de Brasília AM, Rádio Nacional de Brasília FM, Rádio Nacional da Amazônia, Rádio Nacional do Alto Solimões, MEC AM do Rio de Janeiro, Nacional AM do Rio de Janeiro e demais emissoras públicas que estão com a gente. É um momento absolutamente decisivo para o país. E as emissoras públicas, com a credibilidade tradicional do jornalismo delas, do jornalismo das rádios públicas, prometeu e traz para vocês, em rede, uma programação de muita, mas muita credibilidade jornalística, garantindo, é claro, a pluralidade, a diversidade, que são características de nossas transmissões. Não é isso, Luciano?
Perfeitamente, Marco. E vamos agora à Rádio Nacional do Rio de Janeiro.